temos aqui posições que cada um defende, é legítimo, é democrático, e ainda bem, e saudável que o façamos, e nesse sentido quero deixar desde logo duas situações que nós não nos cansamos de repetir. Duas. A primeira é de que entendemos que esta comissão não vem homenagear as vítimas de maneira nenhuma. Dissemos, temos-lo dito sempre e continuamos a dizê-lo e reafirmamos que aquilo que o PSD quis foi trazer para a praça pública e, de certa forma, ainda aumentar o estigma que foi lançado sobre aquela população, sobre aquele território, de que são vigaristas. Não contem com o PCP para isto, porque o PCP tem uma forma séria de enfrentar os problemas e não utilizá-los nem manipulá-los para benefícios em termos político-partidários. Esta é a nossa posição, somos críticos e isto não tem ajudado de forma alguma a resolver os problemas daquela região. Mas depois também fazemos uma outra crítica e também não esquecemos de o dizer, é que o Estado a que chegou estes territórios, nomeadamente o que tem a ver com as assimetrias em termos de desenvolvimento regionais, aquilo que é o despovoamento, aquilo que é o desinvestimento, nomeadamente no que tem a ver com o abandono do mundo rural, da floresta, da atividade agrícola, tem causas, tem até responsáveis e têm sido as sucessivas políticas de governos de PS, PSD, CDS, e que o Sr. Deputado teve também possibilidades de inverter e não inverteu quando teve responsabilidades no Ministério da Agricultura por diversas vezes. Mas, Sr. Deputado, indo para aquilo que é o objeto desta comissão, não posso deixar de me referir a dois ou três aspectos que aqui o fez. Um deles tem a ver com a municipalização da floresta. O Sr. Deputado referiu aqui que está curioso. Municipalização é o termo que eu utilizo para aquilo que é os planos regionais de ordenamento florestais. É que, naturalmente, nós chegaremos a 31 de dezembro com muitos municípios sem capacidade de o executar ou ter traduzido aquilo que é essa adequação. Isto significa, tão simplesmente, que temos os municípios com responsabilidades, mas sem aquilo que é a devida dotação em termos de meios, e quer humanos, quer técnicos, quer financeiros. E nós temos que reconhecer isso. Depois, outra questão que teve a ver aqui, como disse, perguntou-me, diga-me lá onde é que está que quem se candidata à medida 622 deverá estar, tem que ter escrita organizada. Ou então, ou é escrita organizada, ou é o regime simplificado, tem que estar inscrito nas finanças. O Sr. Deputado sabe muito bem disso. O que resultou daquilo que foi a sua antecessora, a senhora ministra Assunção Cristas, que exigiu para que um agricultor familiar vendesse um ramo de salsa, tivesse passado um recibo de 20 cêntimos, provavelmente, quando um ramo de salsa o vendia por 15. É isto que temos, é isto que está em causa. Isto existe. Existe porque a portaria, na medida 622, vou-lhe dizer, a portaria 199/2015, no artigo 9, na linha E do artigo 9, nas obrigações dos beneficiários, diz claramente que tem que ter o regime simplificado ou o regime organizado. E qual é o critério de diferença? É ter um rendimento inferior ou superior a 200 mil euros. É este o critério, para ter um regime ou outro. Qualquer das formas, tem que estar registado nas finanças, e muitos destes pequenos agricultores nem nas finanças estavam registados, o que foi um processo burocrático e de complexificação. Mas poderíamos falar de muitas outras situações, até lhe poderia falar aqui das questões dos seguros, então nem me vou meter por aí, porque 30% de 200 hectares é uma coisa, 30% de 5 hectares será outra, e estamos a falar de apoios completamente diferentes, e não vou falar destas questões. Mas, Sr. Deputado, eu queria lhe questionar relativamente aos prejuízos. Naturalmente que houve prejuízos que ficaram por ressarcir, ficaram de fora, quer por valores, quer até mesmo por afetações que não foram cobertas. Pode-nos dizer quais foram afetações que não foram consideradas e que não foram cobertas?
Muito obrigado, Sr. Deputado Capola Santos.
Esclareceu-lhe várias coisas, mas fez várias afirmações com as quais, obviamente, não posso concordar, e até porque os factos demonstram o seu contrário. Não é? O Sr. Deputado diz, por exemplo, que não tive a oportunidade de inverter nada. Ouça, não quero aqui agora, não pretendo nenhuma estátua, não é? Mas você vá às estatísticas e veja em que mandato de que ministros é que pela primeira vez na nossa história aumentou a área de montado em Portugal. Portanto, ouça, serei o ministro que em 800 anos de história viu aumentada e não diminuída a área de montado. Isto até 2002, nesse período, em que hoje é com muita satisfação, quando passo pela estrada, vou para o Algarve, vejo montado já com alguns metros de altura e, portanto, essa coisa ninguém me tira. Fui o ministro que participou na decisão do Alquebra e que, por fim, 40 anos de sonho dos alentejanos, que hoje é criticado por excesso. Ainda há pouco ouvi o seu deputado no plano a dizer que mudou-se a paisagem. Então, se eu queria enterrar 2.500 milhões de euros, transformar sequer em regadio, e queria que não se mudasse a paisagem? Então, 2.500 milhões de euros de dinheiro dos contribuintes, tornar um país sustentável, produzir, o Partido Comunista diz, produção, produção, produção. Mas quando se criam as condições para produzir, diz, não senhor, para-se a produção, porque a paisagem é que é bonito. Ah, mas é intensivo. Mas eu nunca vi ninguém dizer, os defensores do intensivo, defender, deite-se abaixo as vinhas do Douro, deite-se abaixo as cerejas do fundão, manda-se as maçãs de Moimenta da Beira para o chão, a pera rocha vai tudo embora, aí isso já não é intensivo, não é? E depois dizem, ainda há pouco ouvi o seu deputado dizer no plenário, vejam bem que eles são, os agricultores até regam quando chove. Ouça, se houver algum agricultor que regue quando chove, tem de ser completamente estúpido e completamente destituído de senso. E seguramente nunca vi nenhum agricultor a regar à chuva, não é? Gastar energia elétrica. Portanto, isso é o preconceito. É o preconceito contra um modelo de agricultura que é um modelo de agricultura bem-sucedido e que não é o modelo de agricultura que o PCP preconizava. Lamento muito, mas é um modelo de agricultura que criou emprego, criou riqueza, autoabasteceu o país e tornou-nos exportadores. E ainda por cima, são culturas que gastam menos água do que as outras culturas, como o milho, por exemplo, ou como outras culturas que, porventura, considerassem que eram... Portanto, é só para lhe dizer que alguma coisa, enfim, quando deixar este mundo, alguma coisa cá ficará com a minha marca e com muita satisfação. Por outro lado, há o agricultor para ter uma ajuda, tem de se registar nas finanças. Demora 5 minutos. E os agricultores que têm o tal rendimento abaixo, não pagam nada de impostos. Portanto, qual é que é o problema? Eu não quero fazer isso. Então, não quero fazer isso. Não tem apoio. Agora, para dar um apoio financeiro a fundo perdido, que é dinheiro dos contribuintes, aquilo que se lhe exija é inscreva-se nas finanças e se tiver o rendimento abaixo de X, não paga nada, até aos 200 mil, não me lembro agora quanto é. Não é? 200 mil euros. 200 mil euros, 10 meses são 20 mil euros. Quer dizer, estamos aqui a isentar um agricultor que ganha quase 20 mil euros por mês. E o senhor diz que essa pessoa, para receber dinheiro dado, é um sacrifício pôr o número nas finanças que demora 5 minutos a fazer. Pronto, 10 mil, 1000 euros por mês. Não, 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 quem fatura 200 mil euros, ouça, faça-lhe isso, tenho ideia. Quem, mesmo que seja faturação 200 mil, 10% são 20 mil, 20 mil é 1000 e tal por mês. É isso. E há certamente quem, se calhar, ganha mais de 10% do que fatura. E, portanto, para essas pessoas, coitadinhos, para receberem dinheiro dado, é uma exigência enorme aquilo que o Estado lhe faz, dizer, por favor, registre nas finanças. É uma percepção, é uma concessão, mas não é a concessão que este governo, ou eu próprio, alguma vez pudesse... E agora, o Sr. Deputado diz-me, o que é que ficou de fora? Que eu saiba, não ficou nada de fora. Na reposição do potencial produtivo está tudo. Estão, eu vou repetir-lhe, animais, qualquer tipo de animais, todos, vacas, ovelhas, galinhas, porcos, cabritos, todos os animais, é potencial produtivo. Todas as instalações agrícolas, todas as instalações, estábulos, armazéns, todas as máquinas e alfaias, tratores, reboques, trilhos, aquilo que você quiser, todas as alfaias, equipamentos de rega, tal, tal, todas as plantações permanentes. Então digam-me lá o que é que falta. O que é que falta numa exploração para ser coberto? Não é? Diga, falta, mas diga lá o que é que falta. O senhor está, diga lá o que é que falta. E eu digo, diga lá o senhor o que é que não falta. Então, tudo, não há nada numa exploração que seja potencial produtivo que não seja indemnizável. Era esta a sua pergunta, não é?
Obrigado. Senhor Deputado João Dias, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, o Sr. Deputado sabe muito bem que o PCP, quando se refere ao modelo de exploração, refere-se ao modelo de exploração super intensiva. Se for ver os nossos projetos de lei e de resolução, é este modelo que nós temos colocado em causa. Não temos essa visão do modelo intensivo que o Sr. Deputado aqui caracterizou, não é nosso, mas não é por repetir mil vezes e por repetir mil vezes que o modelo de agrícola do Alquevas respondeu aos problemas do Alentejo, que ele respondeu porque não respondeu, porque a realidade e a vida das pessoas diz isso. Mas pronto, se quiser continuar a dizer, pois poderá continuar a dizê-lo, e não serei eu que o irei impedir, pois não tenho, nem quero ter essa liberdade. Mas quero lhe dizer, Sr. Deputado, que houve uma obsessão muito grande por parte do Ministério da Agricultura em impedir os apoios à perda de rendimento. O PCP colocou isto N vezes ao Sr. Ministro. Aliás, fizemos-lhe questões sobre, também, tenho aqui 11 questões só sobre os incêndios de Pedrógão, para não falar de todas as outras que são mais de 20 de questões sobre os incêndios, de apoios, quer nas ajudas simplificadas, quer nas ajudas à medida 622, ficaram de fora. Queixas que nos foram chegando e que nós fomos colocando ao Ministério para responder. Houve diversas situações. Aliás, a senhora Provedora de Justiça esteve aqui, foi ouvida e disse que solicitou ao senhor Ministro, na altura, que fosse reaberto o processo de candidatura, ao qual o senhor Ministro recusou. E a questão que lhe faço é com que fundamento.
Sr. Deputado Capola Santos, faz favor.
Poder com todo o gosto e vou começar por esta pergunta. A senhora Provedora de Justiça, a senhora, que aliás trocámos correspondência, que ou os senhores ou eu posso requerer ao Ministério da Agricultura e podem ver o que lá está escrito, portanto eu repudio completamente as declarações que a senhora fez, pelo seguinte, ela pediu que reabríssemos o processo, mas o processo estava fechado. A senhora queria, perante alguém que recebeu, que se reabrisse um processo vários meses depois, até creio um ano depois, mais de um ano depois, da situação ter ocorrido. Portanto, quando esses processos estiveram abertos e quando foi dada a possibilidade a todos aqueles que se puderam candidatar com um motivo justificado para o poderem fazer. E, portanto, era completamente absurdo, depois de um projeto estar física e financeiramente encerrado, um ano depois do incêndio, ir lá verificar onde é que estavam os prejuízos das pessoas que não quiseram candidatar-se. Que não quiseram candidatar-se, se é que há pessoas que não quiseram candidatar-se. Agora, portanto, a resposta que lhe digo é que foi recusado porque não havia condições de reabrir, mais de um ano depois dos factos terem acontecido, e quando foi dada a oportunidade a todos aqueles que não puderam fazer, de o ter feito uns meses antes. E a outra, havia uma questão anterior, peço desculpa, não tomei nota. Ah, pronto, mas sobre isso já falámos o suficiente, não é? Mas essa questão do intensivo e do superintensivo, eu sei, isso também é muito... Ao Sr. Deputado, já agora peço imensa desculpa, mas estamos aqui. Para si, uma vinha é intensivo ou superintensivo? Mas diga lá. Já agora, sobre isso, é porque... Para mim, que não sou agrónomo, não é? Intensivo ou superintensivo tem a ver com a densidade por metro quadrado ou por hectare de um determinado número de plantas da mesma espécie. Ora, eu não vejo cultura... Dois pés de vinha estão mais péssimos do que dois pés de oliveira em superintensivo. Portanto, o senhor é contra as culturas superintensivas. Você é contra o ganha-pão de milhões de portugueses. É contra o ganha-pão de milhões de portugueses. Quantos... A usar esse termo, porque é uma questão de preconceito. Porque o senhor... Sim. Ouça, quem tem culturas intensivas ou sub... O que é superintensivo? Não, está aqui um engenheiro agrónomo, mas não quero agora estar mas quer dizer... É um puro preconceito, é um puro preconceito. Mas enfim, não vamos voltar então a discutir isso.
Vamos. Sr. Deputado, ainda pretendo...
Não pretendo, claro.
Faz favor, então, tenha a bondade.
Nem mais estou.
O Sr. Deputado Capola Santos, faz favor, deputado João Dias, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não vou discutir mais esse assunto, porque há aqui a preocupação em resolver esta situação. Portanto, o Sr. Deputado disse... Foi recusado. Portanto, há aqui perda de potencial. Há aqui perda de potencial produtivo. Peço desculpa. Há aqui perda de potencial produtivo que foi recusado. Porquê? Vamos ver o que é que disse a senhora Provedora de Justiça. Houve candidaturas com prazos de 10 dias, todos online, não adequados à gravidade da extensão da situação. Isto levou a que houvesse candidaturas.